Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Nossa convidada de hoje está há quase 30 anos usando a tecnologia para ajudar a cuidar da saúde naquela que faz parte, sem dúvida, do rol das principais instituições médicas do Brasil. Hoje a gente recebe a CIO do Hospital Albert Einstein, Kátia Gontarzik Andersen. Seja muito bem-vinda ao DDT.
Boa tarde, André, Daniel. Obrigada aqui pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para essa conversa.
Muito legal. Bom, para conversar com a Kátia, está aqui o meu amigo Daniel Salvador.
Oi, André. Oi, Kátia. Obrigado aí por falar com a gente.
Bom, vou começar, Kátia, te perguntando sobre o background de tecnologia. Você tem ali implantações de InterSystems, SAP, um conteúdo bastante associado à tecnologia da informação, bastante intensa, as ferramentas que foram fundamentais para construir os pilares do que a gente vive hoje em dia, desse processo de transformação digital. Ali nos anos 90, início dos anos 2000, a gente viveu esse momento das implantações dos ERPs, dos softwares que fundamentaram e criaram as estradas que hoje em dia nós estamos usando para percorrer nesse processo de inovação. Como tem sido usar a tecnologia nesse contexto da saúde, que acaba extrapolando, né? Hoje você tem uma função que é maior, né? Que cuida também de manter as rodas girando, mas também fala de inovação, de tecnologia em outros pontos da saúde. Explica esse contexto inteiro para a gente.
Então, pegando esse histórico que você comentou, né? Eu estou aqui na instituição há 26 anos, né, no Einstein. Não foi o meu primeiro emprego, né? Eu passei rapidamente aí por uma empresa focada na área financeira, que foi meu início aí de carreira. E depois eu participei aqui de um processo seletivo do Einstein, né? Entrei em uma área totalmente diferente de saúde, né? Era uma época que os processos ainda eram muito manuais, né? E a tecnologia estava sendo focada mais na parte administrativa financeira, iniciando um pouco aí nos processos assistenciais. Então, como você comentou, né? Eu passei por implantações importantes, né? Acho que isso foi fundamental, né? Para a minha carreira, né? Para o meu aprendizado. Então, entrei como uma analista, passei por diversos projetos e desafios, né, de como implantar um ERP na época, né, foi o SAP, num momento em que isso era uma novidade na área de saúde, né, era muito comum nas outras indústrias, e o Einstein foi pioneiro nessa questão, né, de colocar um ERP de grande porte, né, e complexo, para atender os nossos processos, e aí a gente se viu fazendo a integração de uma prescrição eletrônica com um sistema de estoque, né? Era um desafio tanto, né? E foi complexo, mas ao mesmo tempo motivador, né? E foi muito importante, né? Acho que deu tudo certo, a gente formou bons profissionais aí que devem estar no mercado e vão se lembrar dessa época aí de implantação de um sistema como esse. E aí a gente começou a evoluir na parte de sistemas para apoiar, né, a assistência, né? A parte clínica, a parte do médico, enfermagem. E acho que foi fundamental, né, para que eu atuasse nesses projetos, a imersão no negócio, né? Então eu lembro de participar, né, de os meus plantões que eu falava, né? Eu me inseria ali no contexto de um laboratório e entendia como era um processo de laboratório, um pedido de exame, como que eu interfaceava, né, o equipamento com as amostras, né? Enfim, Também fazia o meu plantão lá com médicos, enfermeiras, nutricionista, fisioterapia, tentava entender todos os processos, né? E isso foi importante, porque os projetos e os desafios foram aparecendo, né? E eu fui aprendendo. O Einstein, né, tem essa característica do pioneirismo, né, de inovação, né, e naturalmente as coisas foram acontecendo. Né, eu fui crescendo junto com a instituição, né, assumi essa posição de CIO em 2019, né, mas eu já tinha muito conhecimento dos processos, né, e isso com certeza me ajudou e me ajuda, né, no dia a dia, na discussão com os meus pares, né, com os outros diretores, em conhecer os processos, em ajudar a minha equipe, né, muitas vezes, né, são pessoas mais novas de outros mercados que estão chegando, né, e eu passo toda essa bagagem do contexto da área de saúde, né, de como que é trabalhar numa instituição de missão crítica, né, 24 horas por 7 dias da semana, que não para, nesse contexto da pandemia ainda, né, mais crítico. Enfim, eu acho que a área de saúde, né, ela vem num crescente, né, acho que um pouquinho atrás aí das outras indústrias, né, na questão de inovação, da transformação digital, mas eu imagino que seja uma das grandes áreas, né, em que a utilização de dados, inteligência artificial, né, vai apoiar e muito nos serviços que a gente vai poder oferecer para os nossos pacientes, para os nossos médicos, enfim, né?
Kátia, pegando carona na pergunta do André e um pouco também na sua resposta, queria saber aqui como é que foi estar à frente de um renomado hospital no momento, enfim, como você bem falou, ainda mais crítico, quais medidas ou quais insights você pode trazer aqui para a gente, que vocês usaram para tentar superar essa situação?
Bom, acho que a pandemia, né, impactou todo mundo, né, todas as instituições, mas o Einstein, como uma instituição de saúde, né, eu costumo dizer que a pandemia era o nosso dia a dia, né? Fazia parte ali dos nossos processos, né, do nosso dia a dia. E eu lembro que quando em fevereiro, né, se falava, a gente escutava sobre o caso lá da China acontecendo, o Einstein, ele já antecipou, né, a criação de um comitê de crise, porque ele sabia que isso ia chegar rapidamente aqui para nós como sociedade e como instituição de saúde, né? E aí ele começou a se organizar, né, e tentar entender melhor o que estava acontecendo e como que a gente tinha que se preparar para essa nova demanda, né? Então a gente via muito o que estava acontecendo lá fora e a gente já estava formatando aqui os nossos processos, as adaptações que a gente tinha que fazer. Então, quando em março chegou aqui o primeiro diagnóstico, né, que foi realizado até pela instituição, né, a gente já vinha acompanhando há algum tempo. O que eu posso dizer, né? Em termos de tecnologia, obviamente, a gente teve que colocar todo mundo para trabalhar em casa, né? Esse foi um processo que todas as empresas fizeram e aqui não foi diferente, né? A gente tinha uma boa parte aqui dos funcionários que eram administrativos, enfim, que a gente conseguiu colocar para fora. Então, em uma semana, a gente teve que virar, né? Então, isso foi importante pela rapidez que a gente conseguiu fazer essa virada para trabalhar em home office. Segundo ponto é que a instituição, ela, através das informações de dados, né, o que a gente conseguia capturar, ela ia avaliando, né, a necessidade de criação de novos espaços, né? Como é que essa demanda, né, pela ocupação de leitos, ela ia evoluir, né? Então, o Einstein, ele já tinha, né, um background aí já de conhecimento em gestão de leitos, né, de eficiência operacional muito grande nessa área, e com a demanda do COVID, a gente teve que ter um processo ágil, né, de avaliação, de abertura de novas alas, né, e isso envolve também tecnologia, né, são áreas que a gente precisa adaptar, são sistemas que a gente precisa configurar, né, para comportar um número maior de pacientes, enfim, são os dados de estoque, né, que precisam ser precisos, né, para a área de suprimentos e de inteligência, avaliar, né, a quantidade de novos respiradores, o que é necessário comprar, EPIs, né, tudo isso foi importante naquele momento. E um dos pontos também que eu lembro que, né, chegou a notícia aqui das parcerias com o setor público, né, e a gente em algumas semanas teve que montar um hospital lá no Pacaembu, né, vocês lembram da tenda lá do Pacaembu, né, isso também envolveu tecnologia, eram links, computadores, equipamentos que a gente teve que, né, buscar aí no mercado, parcerias, instalar, e no final deu tudo certo, né, em poucas semanas a gente conseguiu entregar um hospital, né, isso foi um processo aí muito de união, de força aí de todas as equipes, e foi um sucesso também a utilização daquele recurso ali, né, pela prefeitura. Então isso é bastante motivador, né, e recompensador quando a gente vê o que a gente passou, né?
Kátia, quando a gente olha esse processo de operações de guerra, quase, né, que é mais ou menos o que vocês tiveram que prover ao longo da pandemia, e mesmo depois daquele momento inicial, houve uma fase muito crítica, muito séria no primeiro trimestre desse ano, no início do segundo trimestre. O hospital estava quase lotado, o São Paulo inteiro, o Brasil inteiro estava quase lotado, as UTIs do Brasil inteiro, e vocês, enfim, precisaram usar a tecnologia em diversos aspectos. Um dos aspectos que a gente tem visto crescer bastante é o das health techs, que acabam sendo utilizadas tanto para diagnóstico, agora cada vez mais para telemedicina, relacionamento com os pacientes, com inteligência artificial, com as tecnologias vestíveis, internet das coisas. Enfim, tem um sem número de aplicações, e quase 90% delas, dessas health techs brasileiras, foram criadas nos últimos 10 anos. É um percentual muito significativo em muito pouco tempo, se a gente olhar a história da tecnologia dentro desse contexto. Como vocês estão lidando com essas aparições? E o Einstein, que tem essa tradição, a tradição de inovar, como vocês fazem para acompanhar o que tem aparecido por aí?
Com relação a essa questão das healths, né? Health techs, startups, enfim. O Einstein tem uma diretoria específica de inovação, né, que trabalha próximo a essas startups ou health techs aqui que a gente está comentando, né, e avalia as oportunidades, né, então, e incorpora isso no seu dia a dia, né, no seu operacional. Então, alguns exemplos aí que a gente teve durante a pandemia, né, a gente utilizou equipamentos para apoio, né, de limpeza e higienização nos leitos, utilizou novas tecnologias aí na filtragem do ar, né, de pressão negativa, que foram inovações que nasceram ali, né, durante esse processo de pandemia, e que foram bem utilizados, né, que foram provados ali, né, e utilizados nesse contexto. E isso vem, né, naturalmente crescendo, né, cada vez mais, e a gente incorpora isso no nosso dia a dia, né, então quando a gente tem uma necessidade, obviamente, né, tem os desenvolvimentos que são internos, muita coisa a gente também faz em parceria, né, com outras empresas, e também com essas empresas e com inovação, né, que estão trazendo essa inovação, essa outra pegada, né, e a gente incorpora aqui no nosso dia a dia, nos nossos processos, né, como isso se encaixa.
Legal ver que é isso, né, que um hospital de tanta tradição, parte da tradição é inovar, enfim, e você, Kátia, e todo o ecossistema, mesmo estando 26 anos aí, tem esse ímpeto de olhar para o que está nascendo agora.
Ainda nesse processo de inovação, né? Ainda com o Covid. Quando a gente fala, né, de disponibilizar um número maior de leitos, que nem você comentou aqui, né, no início desse ano, que a gente teve o pico com mais de 300 pacientes internados aí, não é só uma questão de ambiente ou de espaço físico, leito e equipamentos e materiais. A gente também tem que lidar com a questão dos recursos humanos, né? Como é que a gente tem pessoas para acompanhar esses pacientes, né? E foi um desafio para nós, né, para a área de RH, por exemplo, fazer uma admissão, né, um recrutamento, uma seleção de um número grande de pessoas num curto espaço de tempo para apoiar a assistência, né, na atuação aqui do COVID. E isso a gente conseguiu com parcerias, né, de startups aí que trouxeram, né, inovação no processo de RH, né, que todo o processo de seleção, entrevistas, contratação, entrega de documentação, tudo feito por processos digitais, né? Então, assim, foi bastante inovador. E só com isso que o RH, né, conseguiu, né, na velocidade que era requerido pela assistência, né, trazer novos funcionários, novos colaboradores. Isso é bastante interessante, né? Como a pandemia realmente acelerou vários processos.
Legal, Kátia, ver que transcende um pouco, acho que quando a gente está falando assim de health tech, startup, inovação, e estamos falando do Albert Einstein, a gente pensa de como fazer um exame mais rápido, como usar, sei lá, os dados do batimento cardíaco, mas a gente esquece, né, que por trás do Albert Einstein existe uma empresa, não só uma empresa, mas feita de seres humanos, né, que pode fazer uso dessa inovação e da tecnologia para, é isso, para seguir estando à frente no seu mercado. Sobre e aí, voltando na pergunta anterior um pouco, você falou, a gente está falando sobre esse processo de inovação, você está aí, está 26 anos, né, no Albert Einstein, acho que agora, fazendo já no começo das entrevistas com os C-levels do DDT, a gente consegue ver que existe pelo menos uma coincidência, não sei se dá para determinar um padrão, de que essas pessoas ficam muito tempo, os C-levels, alguns diretores, estão há muito tempo nessas empresas e sobem os degraus até chegar nesse nível de diretoria. E eu queria saber um pouco isso, e você me falou uma coisa também que a gente ressalta muito aqui no Digital de Tudo, que é a interseção entre a tecnologia e entender do negócio, né? Porque muito profissional de tecnologia entra sabendo a parte de tecnologia, mas não tem essa preocupação que você teve de ir lá entender os processos, os trâmites, para aplicar, né? E acho, entendo que isso seja parte do diferencial que te levou onde você está. E eu queria que você falasse um pouco dessa jornada, desde quando você decidiu fazer tecnologia até, enfim, até o ponto que você alcançou o cargo de C-level do Albert Einstein.
O curso de tecnologia, né? Na verdade, na minha época, chamava processamento de dados, né? Tecnólogo em processamento de dados ou análise de sistemas, esses eram os cursos que existiam, e acho que existia só um de ciência da computação. Eram poucas as faculdades, né, que ofereciam esse curso. Eu confesso que, né, com 16, 17 anos, né, um adolescente, tomar decisão, né, da sua carreira é bem difícil, né, ainda hoje e lá atrás ainda, sem o conhecimento, né, a disponibilidade das informações que a gente tem hoje, né, a facilidade que a gente tem hoje. Eu fiz a opção, né, por essa carreira, né, e eu tive, acho que, assim, uma afinidade ali. Quando eu entrei na faculdade, né, percebi o que era, e lógica, programação, né, eu sempre tive essa oportunidade, né, e eu gostava desse tipo de, né, de matéria, né, de lógica. Isso foi interessante, né, uma área que hoje, né, até uma das coisas que eu percebo, né, que na minha época era bem equilibrado, tinha várias mulheres na minha turma, né, meninas ali na minha turma, e hoje eu vejo essa diferença, né, não vejo tantas mulheres, mas enfim, aqui pegando o gancho ali de tecnologia e mulheres, né, que eu gosto um pouco de falar sobre isso, né. Eu entrei no Einstein, né, como eu comentei, e essa afinidade, né, de tecnologia e conhecer o processo, acho que é fundamental, né? Eu acho que o diferencial ali para mim foi eu me envolver nos processos, entender, né, escutar muito, né, ouvir, né, as dores ali, fazer as proposições, trabalhar junto, né? Eu acho que isso é fundamental para um CIO, né? É, trabalhar junto com as áreas de negócio, ter esse entendimento mais e mais, né? Acho que os processos de transformação digital, né, trazem muito forte isso, né, das áreas prestadoras de serviço aí, né, trabalhar junto com as áreas de tecnologia juntos, né, na formatação dos processos, dos produtos, né, na inovação. Então, acho que esse meu amadurecimento, né, e crescimento na instituição, ela foi feita de forma natural, né? Eu gosto muito daquilo que eu faço, as coisas foram acontecendo naturalmente, eu passei como, entrei como analista, passei como o cargo de coordenação, passei por um cargo de gerência, né, até assumir um cargo de diretoria, né? E ali você tem que pensar mais no estratégico, né? Você tem informações que você precisa se aprofundar, né, trazer, né, o que a tecnologia pode apoiar em todas as questões estratégicas da instituição. E isso também é desafiador, né? Eu estou sempre aprendendo, né? Não é o fato de eu ser uma diretora, enfim, né? Pelo contrário, eu estou sempre aprendendo, buscando mais, né?
Como funciona a estrutura que vocês desenharam da área de tecnologia e a relação da área com as áreas de negócio, como é a operação da TI no hospital?
Então, hoje, né, a TI ela é uma diretoria aqui na instituição. Nós somos cerca de 300 funcionários. Mas a gente trabalha aqui, né, num conceito de hub digital, né, que é formado, é uma área descentralizada, mas formada, né, pelas diretorias ou participantes ali, né, das diretorias de TI, pela diretoria de inovação, pelas áreas, né, prestadoras de serviço ali. Então a gente tem a medicina diagnóstica, o hospital, temos a área do comercial, financeiro, todo mundo, recursos humanos, né, todo mundo trabalhando junto e aproximando, né, as áreas de negócio e a tecnologia. E aí a gente forma os times, né? São N squads, né, trabalhando em produtos, essa centralidade, né, no nosso cliente. Então, nesse caso, a gente vem trabalhando muito, né, com a jornada do paciente, né, e na gestão clínica, né? Então, como que a gente evolui, trazendo serviços, né, de conveniência, de facilidade, de acesso para os nossos pacientes, né? E ao mesmo tempo, né, melhorando e trazendo a tecnologia para melhorar os serviços assistenciais, trazer qualidade, diminuir riscos, né? Tudo isso é trabalhado em conjunto. Isso já acontece há uns 2 anos, talvez, que a gente mudou, né, essa forma de trabalhar, de trabalhar com um grupo, né, digamos assim, mais focado nessa questão das jornadas, né, e a gente tem evoluído bastante. Acho que é uma forma de trabalhar que deu certo, né. Não é simples, né, a gente muda com a forma, né, de trabalho, isso é cultural, mas eu acho que a gente está no caminho certo. A gente tem muitas oportunidades aí e a gente vai evoluir bastante ainda nisso.
Perfeito, Kátia. A gente, qualquer tecnologia, qualquer frente, qualquer setor, agora a gente não pode deixar de falar de algumas frentes, né? E principalmente agora que a gente está falando da tecnologia e falando do hospital, a gente precisava. Queria saber um pouco de você, como é que está hoje o uso dos dados e a perspectiva da evolução desses áudios.
Bom, alguns anos atrás, né, o Einstein ele fez um investimento na implantação de um prontuário eletrônico. E eu acho que ele foi a base, né, para a gente construir uma plataforma sólida ali em relação a dados, né, e como isso pode apoiar, né, apoiar os diversos processos aqui na instituição. Então, esse foi um primeiro passo, né? E aí, agora, né, com esses dados, o que que a gente pode oferecer, né? Seja para o paciente, seja para o médico, para os profissionais que trabalham na assistência, né? E aí, a gente percebe que tem um vasto caminho aí, né, para a gente explorar. Então a gente vem trabalhando aí em algoritmos, né, preditivos, né? Então primeiro na questão de eficiência operacional, a gente, né, aplicou algoritmos na questão de gestão de leitos, né, já trazendo alguns benefícios na parte de agendamento cirúrgico. Então quando o médico faz o seu agendamento, né, a gente utiliza algoritmos que determina a melhor sala para aquele tipo de procedimento, para aquele tipo de cirurgia, para aquele médico, né? Quais os materiais que aquele médico está acostumado a utilizar, né? Faz todo o sequenciamento, né, dessa cirurgia, e isso agiliza, né, e apoia tanto o médico, né, e a sua equipe, e consequentemente, né, uma melhoria ali para o atendimento do paciente. Já utilizamos também a questão de algoritmos inteligentes para a parte de contas hospitalares. Então, olhando o prontuário eletrônico, né, o que foi registrado ali, a gente consegue avaliar se está adequado, né, a questão da conta hospitalar ou não. Então, são utilizações ali dos dados, né? A gente também vem evoluindo aqui, né, no que a gente chama de DSS, que são os sistemas de suporte à decisão, né? E ali a gente pode também utilizar dados e algoritmos que podem prever, né, com os dados do paciente ali, do que está acontecendo, o resultado de exame, os sinais vitais, o que os monitores, né, estão capturando ali de dados dos pacientes. Eles fazem esses cruzamentos e eles dão alertas, né, para a equipe multiprofissional, para o médico. Conseguem propor, né, algum plano de cuidado adequado àquele tipo de condição. Então, o que a gente chama de sistemas de suporte à decisão, né, que apoiam ali a assistência, uma melhor qualidade e segurança ao paciente, ao tratamento, né? Acho que esse é um dos exemplos, né, que a gente utiliza os dados. E isso é uma evolução, né? A gente está partindo agora também para a questão do que é chamado de medicina de precisão, né? Que você começa a ter uma personalização, né, do tratamento do paciente através de cruzamento de dados genéticos, né? Então, tudo isso são panoramas aqui que a gente está traçando, né, para a questão da utilização de dados. E para imagens também, né, são outros tipos de algoritmos que analisam padrões de imagem que pode apoiar o médico que faz o diagnóstico, né? Então, também é um outro exemplo, né, de uso de dados ou de tecnologia ou de inovação na área de saúde.
Legal, Kátia. Para a gente fechar, quero ouvir um pouco de você, a tua visão de futuro, para onde vai o suporte da tecnologia na medicina, não somente na utilização que a gente já consegue enxergar ali no horizonte, com todos os equipamentos que vão fazer parte do controle e mesmo assumir alguns órgãos na nossa vida, como também como tecnologia da informação, essa TI mais de suporte, para onde ela vai, de que maneira a TI vai continuar dando suporte à inovação na saúde nesse futuro que tem tantas possibilidades.
Bom, eu acho que assim, tudo isso, né, é formado por informações, dados, né? E para suportar tudo isso, né, tem toda uma infraestrutura, né, tem todo um time trabalhando em conjunto, né, para que habilite essa inovação, essa evolução, né? E é onde a TI também se encontra, né? Então ela está ali na base. Ela está no meio, né? Ela vai junto nesse crescimento. Então, acho que a tecnologia, a informação, ela está distribuída, né? Em todas essas frentes, né? É muito difícil, né? Você imaginar, né? Qualquer coisa que não envolva tecnologia, né? Então, desde dispositivos, né? Assim, hoje, né, a telemedicina é um exemplo ali, né? Então, você está mudando a forma de trabalhar, né? De lidar com o paciente, com o médico, com o diagnóstico, né? E tudo isso permeia a tecnologia, né? E a TI está ali para apoiar, para habilitar tudo isso. E eu acho que assim, né? Acho que tem muito ainda a evoluir, né? Mas a gente vai chegar em estágios que talvez a gente nem consiga imaginar agora, né? Mas com todo esse dado, cruzamento, possibilidades, algoritmos, né? Eu vejo um futuro muito melhor aí, né? E utilizar isso, né? Não só para os hospitais privados, né? Mas distribuir esse conhecimento, né? Disseminar esse conhecimento também para a área pública, né? Que também pode, né? Usufruir disso, né? Usufruir desses conhecimentos, dessas evoluções. Acho que isso vai ser importante, né? E seria muito bom.
É isso, muito bom, Kátia. É muito legal ver a tecnologia sendo utilizada de tantas formas e com tantas perspectivas e aplicações tão úteis para a nossa vida. E como você falou, também poder imaginar essa democratização é interessante, porque dá esperança em ver o aumento da importância do papel da TI em geral, da tecnologia na vida das pessoas, na medicina, e à medida que a gente vai ganhando escala, sem dúvida nenhuma, vai ficando mais fácil fazer isso. Eu espero sinceramente que você esteja certa nessa visão. É muito reconfortante pensar dessa maneira. Bem legal essa sua fala final. É isso. Você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Pan. Sociedade Digital, Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais Digital de Tudo. Kátia Gontarzik Andersen, CIO do Hospital Albert Einstein, muito obrigado.
Eu que agradeço aqui, foi um prazer.
Meu amigo Danielzinho, até o próximo DDT.
Até, André, abraço.
E você que nos ouve, fique ligado, porque aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Fica com a gente por aqui e se mantenha por dentro das carreiras, estratégias e dicas dos maiores executivos do Brasil. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.